Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
Vamos de notícia.
Notícias.
Vamos ao Ceará. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, realizou no Censo 2010 uma visita a 119 bairros de Fortaleza e verificou que milhares de crianças com idade entre 0 e 10 anos não possuíam registro de nascimento. São 2.603 crianças que oficialmente não existem para o Estado brasileiro. Em todo o Ceará, são 9.866 crianças nessa situação. A grande maioria das crianças sem registro mora em bairros da periferia de Fortaleza. E hoje é muito fácil se registrar, né?
Nossa,
é. Até de graça.
Exatamente. O registro é gratuito. Agora é um problema seríssimo não registrar o recém-nascido, porque como ele não existe oficialmente, né, para o Estado, ele também não tem acesso a nenhum serviço.
Bolsa Família, por exemplo, se ele
matrícula
quiser.
Na escola.
É, e até o próprio hospital,
hospital,
né?
Atendimento de saúde.
É. As informações são do Diário do Nordeste.
E vamos agora ao Acre. O jornal A Tribuna informa. O governador Tião Viana e os senadores Aníbal Diniz e Jorge Viana têm um encontro marcado amanhã, terça-feira, dia 4, no Palácio do Planalto, em Brasília, com a presidente Dilma Rousseff. A pauta da conversa é o Acre, os avanços e desafios do Estado. Para o senador Aníbal Diniz, o encontro com a presidente Dilma é mais uma demonstração da solidariedade do governo federal com o Acre e suas causas.
Pois é, e agora Mato Grosso, destaque do Jornal Diário de Cuiabá. Até que sejam esclarecidos pontos como tarifa, validade do passe livre estudantil e a integração com as linhas de ônibus, não é possível estimar os benefícios do veículo leve sobre trilhos, o VLT, de Cuiabá e Várzea Grande para a população que mais utiliza o transporte coletivo. A avaliação consta de um trecho do estudo de impactos ambientais da obra, que teve seus 5 volumes divulgados nesta semana pela Secretaria Extraordinária da Copa 2014. O documento diz que o novo modal irá modernizar e solucionar impasses no transporte público da capital, mas aponta a necessidade de definição urgente do sistema tarifário. A obra do VLT deverá custar R$1,047 bilhão.
E agora, destaque do Jornal de Hoje, do Rio Grande do Norte. Pescado está mais barato na primeira quinzena de setembro, no Rio Grande do Norte. De hoje até dia 16 de setembro, pescado estará sendo comercializado a preços menores aos que geralmente são praticados no mercado. A iniciativa é parte da Semana do Peixe, uma ação conjunta entre Prefeitura de Natal e Ministério da Pesca. O secretário adjunto do Gabinete Civil, Nelson Araújo, defendeu a ação, já que faz com que a população passe a ver o peixe como um alimento para ser consumido no dia a dia e não apenas eventualmente, como na Semana Santa. A empresa de fomento Segurança Alimentar e Nutricional, Alimentar, vai divulgar em breve o cronograma com os locais e horários de venda do pescado que será ofertado em um caminhão-feira. Esses caminhões ficarão em locais movimentados e de fácil acesso. A prefeitura vai produzir um cardápio especial para alimentação escolar e fará palestras sobre a importância do consumo do peixe. O Ministério da Pesca deverá fornecer o pescado subsidiado para assegurar o preço acessível à população.
Pois é, e agora vamos ao Piauí, notícia do Cidade de Verde. A polícia apreende grande quantidade de notas de R$ 3,00 no Rio Grande do Norte. Na manhã deste sábado, policiais civis da delegacia de Caicó, no Rio Grande do Norte, receberam de um popular uma carteira que foi encontrada na porta de sua casa com notas falsas, no valor de R$ 3,00. Ao pegar a carteira, o cidadão encontrou 34 cédulas em tamanho original e com papel semelhante ao verdadeiro. Mas ao observar melhor, né, o valor das notas, ele notou que eram notas de R$ 3,00, que são inexistentes no Brasil. As notas falsificadas ficaram apreendidas na delegacia.
Brincadeira, né, Malu?
Brincadeira, o cara se dá o trabalho de falsificar uma coisa que não existe.
Que não existe. E assim, né, a gente deixa aí, né, a dica, né, porque às vezes no comércio, por conta da pressa, às vezes tá uma fila enorme e tal, de repente você recebe uma nota dessa e nem se dá conta, né, que aquela nota é uma nota
não,
de
R$ 3,00. E às vezes você até acha Que é uma coisa nova, que tá, começou,
é,
né? Que o governo fez agora uma nota de R$3 e você não está sabendo.
E estão circulando já as novas notas de real, né?
É,
nem
de
todo
10,
mundo viu ainda, então é capaz mesmo. Eu acho
ajuda
que
no troco, né, Marcela?
Nossa Senhora, nota de R$3, né, Wellington? Ora, se não. Olha, 9h04 em Brasília, daqui a pouco a gente tem mais notícias aqui no Senado é Mais Brasil. E agora chegou a hora do projeto do dia.
Pois é, hoje na série especial sobre a reforma do Código Penal, nós vamos falar sobre o bullying, essa prática cruel de agressão física e psicológica contra crianças e adolescentes, que se tornou rotineira nas escolas e em outros locais de convivência social. E você também vai ficar sabendo sobre o stalking. Você vai saber o que é o stalking, que eu, por exemplo...
Eu também não conhecia
só
antes
conheci
de ver a matéria da Malu.
Quando eu fui fazer a matéria.
Então vamos ouvir aí com atenção.
Projeto do dia.
Certamente você já ouviu falar de bullying, mas sabe definir exatamente o que é essa prática? E você tem conhecimento de um outro tipo de agressão chamado stalking? No projeto do dia de hoje, nós vamos conversar sobre esses dois comportamentos, que ainda não tem previsão específica na lei, mas que a comissão de juristas que elaborou o projeto de reforma do Código Penal considerou que devem ser definidos como crime na legislação brasileira. O stalking é a prática de perseguir alguém com ameaça à sua integridade física ou psicológica, invadindo a privacidade e a liberdade do outro. No projeto que está sendo analisado pela Comissão Especial do Senado sobre a reforma do Código Penal, a conduta é tipificada como perseguição obsessiva ou insidiosa, com pena prevista de 2 a 6 anos de prisão. Já as agressões físicas ou verbais a algum menor de idade, de forma intencional e continuada, são chamadas de bullying. O agressor ou agressores devem valer-se de uma pretensa superioridade e causar sofrimento físico, psicológico ou dano material ao agredido, como informa a professora Cléo Fante, especializada em bullying.
São apelidos constrangedores, são ofensas, são xingamentos, são os maus-tratos físicos, verbais. Então são grupos que agem contra o indivíduo e geralmente esse indivíduo não tem habilidade de defesa.
No projeto de lei 236 de 2012, o bullying foi classificado como crime de intimidação vexatória, punido com pena de 2 a 4 anos de prisão. O termo vem do inglês e, como podemos ver, é uma espécie de violência bem específica que extrapola os desentendimentos cotidianos e os problemas próprios da infância e da adolescência no ambiente escolar e em outros locais de convívio social. Mas será que é fácil separar o que não passa de um simples desentendimento da prática do bullying? Quem responde é o consultor do Senado da área de Direito Penal, Jaime Benjamin Santiago.
Essa vai ser uma das maiores dificuldades de ordem prática para se caracterizar o delito. Mas você veja que o artigo do projeto, ele prevê que é uma intimidação, um constrangimento, principalmente de forma intencional e reiterada. E mais, valendo-se de uma pretensa situação de superioridade.
Tragédias recentes, como o massacre de crianças em uma escola de Realengo, no Rio de Janeiro, têm aumentado o debate sobre o assunto, já que há suspeitas de que o assassino, um ex-aluno, tenha sofrido bullying na escola. Mas é possível punir penalmente uma criança pela prática do bullying? Veja o que diz o consultor do Senado, Jaime Santiago.
Menores de 18 anos são inimputáveis. Eles não cometem crime, eles cometem ato infracional. E aí eles são aplicadas sanções previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. E mesmo os adultos que, porventura, cometam um crime de intimidação vexatória, o crime de bullying, a pena cominada, que é prisão de 1 a 4 anos, essa faixa de pena, pelas próprias regras do projeto, certamente a pena efetivamente aplicada vai ser uma pena restritiva de direito, vai ser uma pena alternativa.
Ao discutir mais esses temas polêmicos, a comissão de juristas que elaborou a proposta de reforma do Código Penal concluiu que, apesar de se tratar de condutas que poderiam ser enquadradas nos crimes de ameaça ou constrangimento ilegal, já previstos no atual Código Penal, são comportamentos bem específicos e que, se não tratados com devido rigor no âmbito educacional ou social, podem vir a se transformar em crimes muito mais graves. E seria contra essa possibilidade que o Estado precisaria intervir, como explica o desembargador José Moinhos Pinheiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que participou da comissão de juristas que elaborou a proposta.
Crime de ameaça tem suas características, que pode se estender para um constrangimento ilegal. Mas hoje a realidade demonstra, e muitos países já tipificam, outras condutas, como o bullying e a perseguição, que é até selvagem, o chamado stalking. Então, além da ameaça, além do constrangimento ilegal, claro, desde que configurado com reiteração, não temos dúvida alguma que há casos que primeiro cabe à família, cabe à ambientação escolar, cabe à ambientação clubística cuidar. Mas quando os fatos se reiteram, o Estado tem que intervir. Sob pena, estamos julgando daqui a pouco, não uma mera ameaça que já chegou a um patamar maior, mas um homicídio ou uma lesão gravíssima. Então, são comportamentos que se agregam àqueles outros que atentam à liberdade individual.
Mas há quem seja contrário a tratar o bullying como caso de polícia. Ofir Cavalcante, presidente nacional da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, expressa a opinião de parte da população que acha que a questão deveria ser tratada apenas com políticas públicas e programas preventivos na área de educação.
A questão do bullying em si. Há uma reflexão a respeito disso que a advocacia faz, que essa é uma questão que não deveria ser criminalizada, e sim objeto de políticas públicas de educação, etc., seja do lar, seja na própria escola, com o objetivo de não tornar uma questão que é social, uma questão policial, fazendo com que a polícia entre nos lares ou nas escolas para resolver alguma coisa que poderia ser resolvida a partir de uma outra construção.
É bom enfatizar que a questão do bullying deve ser tratada primeiramente no ambiente em que a prática estiver ocorrendo. E só quando não for possível resolver o problema entre as partes é que o assunto deve ser levado à justiça. Foi pensando nisso que a comissão de juristas decidiu condicionar a ação penal à representação da vítima. Ou seja, fica nas mãos do próprio agredido a decisão de levar ou não o caso à justiça, como informa o consultor do Senado, Jaime Santiago.
Mesmo que claramente as circunstâncias tenham caracterizado o cometimento do crime, ainda assim, para que ocorram as consequências penais, é preciso que o ofendido represente ou, por meio do seu representante legal, faça a representação ao Ministério Público para que proceda a ação penal.
E você, o que pensa sobre as práticas do bullying e do stalking? Nós queremos saber a sua opinião. Telefone para o Alô Senado, número 0800-61-2211. Repetindo, 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Se preferir, você pode também enviar um e-mail para radio@senado.gov.br.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
Amanhã continua a série especial sobre o novo Código Penal. Se você tem uma opinião aí para partilhar, uma experiência pessoal, né, sobre bullying ou sobre essa perseguição, né, chamada stalking, você pode escrever aqui para a gente, radio@senado.gov.br, para mandar uma dúvida, uma sugestão ou simplesmente, né, contar a sua história e a sua experiência pessoal, porque realmente são experiências que a gente tem ouvido muito, né, Malu? Principalmente a respeito do bullying, né?
É.
Você acha que deveria virar crime, sim ou não? Mande aí a sua opinião, vai ser muito bem-vinda.
É isso aí, em Brasília agora são 9h13 e vamos ouvir mais um pouco de música, tem mais Som Brasílis.
Vamos lá.
Som Brasílis. A música da nossa terra.
No Som Brasílis, a música do cantor, compositor e violonista paraibano Vital Farias. Em 1980, Vital Farias lançou seu segundo disco, Taperoá, pelo selo Epic, coordenado pelo colega cantor Raimundo Fagner, na gravadora Sony. Neste trabalho, podemos destacar Veja Margarida, que seria depois regravada pela conterrânea Elba Ramalho e se tornaria um grande sucesso. Canção que a gente ouve agora com Vital Farias.
veja você, arco-íris já mudou de cor, uma rosa nunca mais desabrochou, e eu não quero ver você com esse gosto de sabão na boca. Arco-íris já mudou de cor, uma rosa nunca mais desabrochou, e eu não quero ver você, eu não quero ver. Veja, meu bem, gasolina vai subir de preço, eu não quero nunca mais seu endereço, ou é o começo do fim, ou é o fim. Eu vou partir pra cidade garantida, proibida, arranjar meio de vida, margarida, pra você gostar de mim. Essas feridas da vida, margarida, essas feridas da vida, marca a vida, pra você gostar. Veja você, arco-íris já mudou de cor, uma rosa nunca mais desabrochou, e eu não quero ver você com esse gosto de sabão na boca. Arco-íris já mudou de cor, uma rosa nunca mais desabrochou, e eu não quero ver você, eu não quero ver. Veja, meu bem, gasolina vai subir de preço, eu não quero nunca mais seu endereço, ou é o começo do fim, ou é o fim. Eu vou partir pra cidade garantida, proibida, arranjar meio de vida, margarida, pra você gostar de mim. Essas feridas da vida, margarida, essas feridas da vida, marca a vida, pra você gostar de mim.
Ouvimos a música Veja Margarida, com cantor, compositor e violonista paraibano Vital Farias, nosso convidado de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Daí São Brasilis de hoje com Vital Farias. O Senado é Mais Brasil volta daqui a pouquinho. Intervalo breve e a gente já volta.
O Senado é Mais Brasil.